Opa, beleza? Bom, você já ouviu assim que você tem que ter o GitHub bombado para você ser contratado, alguma coisa desse tipo? Ou que você tinha que fazer um monte de commit em projetos, ou colocar todos os seus projetinhos pessoais, fazer um projeto pessoal e colocar no GitHub para que alguém te contratasse na outra entrevista, aquilo funcionar como um gás na sua contratação? Será que isso de verdade funciona? Será que as pessoas olham o GitHub nas entrevistas? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, pedidinho de sempre de começar. Tá vendo isso pelo YouTube? Vai aqui no vídeo, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer mais. E, se possível, ative aí o sininho aí que tem para você lembrar, para você ser avisado das lives, dos vídeos novos que saem e de tudo mais. E se você está ouvindo o podcast, vai lá na sua plataforma preferida, Pocket Cast, Apple, Google, Deezer, Spotify, e deixa lá o seu like, segue lá também, enfim, isso nos ajuda a ter um pouco mais de visibilidade aí, tá bom? Beleza. Então, pessoal, esse negócio de GitHub é muito comum. Eu já ouvi várias pessoas falarem isso, eu mesmo já dei esse conselho para algumas pessoas: não, vai lá, coloca um projeto no GitHub, deixa lá as coisas que você faz, a colaboração, as pessoas verem o seu código. Mas eu acho que as coisas não são bem assim, tá? Principalmente porque tem alguns motivos que levam as pessoas a não colocarem código no GitHub, tá? E esses motivos, se você considerar que o GitHub vai ser uma ferramenta de contratação, talvez essas pessoas, por esses motivos, vão ficar em desvantagem nesse processo, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí nessa escolha de estratégias de contratação, alguma coisa desse tipo assim, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar um pouquinho são talvez os motivos de que as pessoas não acabam colocando coisas no GitHub, aí seja GitHub, GitLab, Bitbucket, tá? onde você preferir, SourceForge até aí, entregando a idade, né? Mas a primeira coisa é o seguinte: tem gente que simplesmente não pode, tá? Então, por exemplo, eu, no meu caso, eu basicamente não posso pôr código no GitHub, a não ser que isso seja validado pela empresa que eu trabalho, que atualmente é o Google. Então eu tenho que mandar lá, tem que uma equipe, ah, não, isso aqui é open source, vai ficar open source. Mesmo assim, a equipe vai ter que ir lá, vai ter que olhar, vai ter que, ok, você não está usando nada de propriedade intelectual do Google de outra pessoa, tudo bem, pode usar. Mas assim, tem todo um processo. Então muita gente acaba meio que desistindo de fazer isso, de ficar nesse processo. Então tem gente que tem isso também, trabalha em projetos, sei lá, trabalha em algumas empresas que aí a pessoa não tem a liberdade de pôr alguma coisa no GitHub, nem que seja um exemplo, alguma coisa assim. E aí, isso também leva para um outro motivo que é muito comum das pessoas não colocarem coisa no GitHub, que é a questão de tempo, tá? Nem todo mundo tem a mesma, apesar do dia ter, às vezes, 24 horas para todas as pessoas, tem pessoas que têm condições diferentes, né? Talvez você consiga acordar e chegar no trabalho, ou na sua faculdade, ou no seu local de você passa o dia rápido, né? Talvez você fique de casa estudando, trabalhando, e aí você consegue, na parte da manhã, que eu estou gravando esse vídeo agora, gravar alguma coisa, codar alguma coisa ali e compartilhar isso. Mas tem gente que tem que acordar, às vezes, 5 da manhã, né, pegar um ônibus, metrô, trem, sei lá, ou pegar o próprio carro e viajar e trabalhar. E aí, você já diminui as suas horas. Aí tem que correr atrás do pão nosso de cada dia, né? E aí, no final do dia, geralmente, muitas pessoas, né, acabam tendo uma preferência para passar mais tempo com a família, ou fazer uma atividade física, ou simplesmente jogar um videogame, descansar. Até para tirar um pouco a cabeça ali daquele negócio de programar. Eu sei, a gente que é programadora, a gente gosta de fazer coisas de programação como uma diversão, né? Eu adoro brincar com a parte de IoT, por exemplo. Mas a maioria das noites que eu tenho, eu fico com a minha família. E no final de semana também eu fico com elas. Então, assim, isso é uma escolha de cada um e isso não deveria penalizar ninguém, né? Então, assim, essas pessoas, elas, se você colocar o GitHub, né, como uma forma de contratação ou de avaliação, essa pessoa vai estar em desvantagem. E talvez por um motivo meio, na minha opinião, um motivo meio injusto, né? Porque, de repente, essa pessoa tem essas condições que eu falei. Isso eu falei só duas, tá? Tem gente que tá aprendendo também e tem medo de colocar o seu código, vergonha. Ah, eu vou ser criticado, pessoas vão falar mal do código que eu fiz, alguma coisa assim, e eu não vou gostar. Eu vou me sentir ofendido, ou vou me sentir, sabe, alguma coisa desse tipo assim. É normal. É normal. Eu, muitas vezes, eu fazer alguma coisa assim, e aí eu falo assim, ah, esse aqui, acho que, pô, podia pôr isso aqui lá no meu GitHub. Nossa, mas aí eu preciso dar uma documentada melhor, preciso pôr mais comentário, preciso melhorar essa parte aqui, e aí nunca colocava o projeto lá no GitHub, sabe? E aí, mais recentemente, por exemplo, se você for no meu GitHub, você vai ver que tem muito mais coisa de IoT do que de Android. Então, imagina que eu saísse do Google e fosse disputar uma vaga de desenvolvedor Android no mercado de trabalho aí. E aí as pessoas fossem olhar o meu GitHub. Eu falo assim, nossa, mãe, o Neto trabalhava no, aqui que ele trabalhava no Google, mas olha só tem coisa aqui de Arduino, de Raspberry Pi, de SP. Ah, e tem umas coisinhas aqui de Android, mas nossa, mas é meio besta, né? Por quê também? As pessoas acabam usando o GitHub, mas eu uso assim, tipo, como um backup, além do controle de versão, como um backup. Então eu faço o projeto aqui, eu subo lá pro meu GitHub, né? Então, fica lá. E aí talvez não é o projeto mais refinado, o projeto mais limpo. Então, assim, tem uma série de coisas por trás aí que eu tô falando que talvez não tornem um GitHub, alguma coisa assim, como algo concreto para uma avaliação de contratação, sabe? Não sei se isso é seguido por muitas empresas. Estou falando que a gente conversa com outras pessoas, ouve, vê vagas de emprego que as empresas colocam, né? Inclusive, coloca seu GitHub e tal, não sei o quê. Então, assim, tem essas questões que eu acho que devem ser levadas em conta quando a gente está avaliando uma pessoa para um cargo, que só porque essa pessoa não tem um GitHub, um repositório aberto, ou ela tem um repositório aberto que talvez não condiz muito com o que ela está falando no currículo, não quer dizer que ela obrigatoriamente está mentindo. Pode ser, na verdade, outra questão que eu falei, de tempo, de opção, de vergonha do código, maturidade, alguma coisa assim. Ah, Neto, então você está falando que eu não devo colocar minhas coisas no GitHub, então, e porque talvez as pessoas vão ver. Não, calma lá. São coisas diferentes aí. Primeiro que, sim, eu acho que você deve, se você puder fazer projetos paralelos, alguma coisa assim, eu acho super legal. Principalmente se você estiver aprendendo, sabe? Sei lá, você vai aprender como funciona o Navigation no Android, ou você está estudando o Angular ou Flutter, sabe? Aí você fez um web app, um aplicativo simples, às vezes você fez lá um de anotar tarefa, de lista de compra, coisas que geralmente rolam nesses tutoriais, assim. Totalmente, vai lá e coloca no seu GitHub, eu acho legal. E aí, que eu acho que entra uma outra parte de você ter projetos no GitHub, né, nesses repositórios open source. Se você quer que aquilo seja alguma coisa que vá crescer, então documente, coloque um readme lá, explicando o que é o projetinho, ou simplesmente coloque assim, projeto de aprendizado de tal coisa, sabe? Pelo menos quem chegar naquele repositório seu, porque às vezes procura, né? Vai no GitHub, procura uma linha de código e você usou aquela linha de código lá e a pessoa cai e fala, nossa, mas por que ele usou isso aqui? Então, é legal. E se você quer contribuir, que eu acho que se você está fazendo para aprender, ok, claro, ok, é muito bom. Agora, se você quer fazer alguma coisa, você, pô, eu queria criar aqui um software para ajudar nesse momento aí que as pessoas estão em casa, um software de ensino à distância, né? Vou fazer um aplicativo que as pessoas possam compartilhar os vídeos com os professores e tal. Então, tem coisa open source que já faz isso. Por exemplo, você tem o Moodle, que é um software de escola. Pô, entra lá, ele é open source, vai no repositório dele, vê o que tem de issue aberta, sabe, ver o que tem de bug reportado e ver se você pode ajudar. E aí, eu acho que isso para mim, por exemplo, conta muito mais em relação a quando eu olho o GitHub de alguém. Eu vou falar um pouquinho disso no próximo bloco, que é assim, colaboração, pull request, né, assim, enviar uma modificação. Isso para mim, pelo menos, me dá uma visão muito maior do que a pessoa está de fato querendo contribuir para alguma coisa, do que olhar lá ela ter 15 projetos no GitHub e desses 15, 13 serem Hello World ou código fork de alguém que ele fez e depois nunca mais evoluiu, sabe? Então, assim, contribua. Aproveite para retribuir para a comunidade aquilo que você usa. Se tem uma biblioteca que você usa, sei lá, você usa o Retrofit no Android, e aí você foi fazer alguma coisa e percebeu, putz, nossa, aqui está meio assim, eu podia fazer isso de uma forma diferente. Vai lá, clona o repositório, né, faz um fork, abre uma issue lá, e aí faz um pull request, assim, olha, eu achei que podia fazer isso aqui, podia melhorar, estou mandando esse pull request. Pronto. Você está ajudando, inclusive, um software, um projeto que você usa. E aí, quando alguém for no seu GitHub, vai olhar, olha, o Neto aqui contribuiu com o Retrofit, olha que bacana, ele tem um... Entendeu? Faz uma outra mensagem para a pessoa que vai receber aquilo, que vai olhar, né? Então, assim, faça sim. Se você está aprendendo, faça. Se você tem vontade de fazer um projeto open source, você de começar alguma coisa, comece também. Mas também lembre de dar uma olhadinha, ver se não tem nada que você possa contribuir de repente. E aí é super legal porque você vai conhecer gente nova, você vai conversar com pessoas talvez do mundo inteiro. Isso pode te abrir portas de empregos, pode te abrir portas de você melhorar o seu inglês, sabe? É, eu acho muito importante essa colaboração. A gente usa tanto da comunidade, né? A gente usa tantas bibliotecas, tantos exemplos, que a gente não pode dar de volta também. É, para a comunidade, isso é uma ótima maneira, sabe? Dá uma procurada, vê se tem algum projeto precisando de colaboração, vai no Slack do Android DevBR, vai no Twitter, pergunta para as pessoas, porque com certeza tem algum projeto que está precisando de desenvolvedor, desenvolvedora, e você pode fazer muita diferença nessa comunidade, e ainda de quebra, ter sim um GitHub agora bombado, digamos assim, mas bombado com coisas que realmente valem a pena, que saltam os olhos. E aí, essa questão, né? Os entrevistadores, entrevistadoras, olham de fato o GitHub? Olha, vamos lá, eu vou começar pelo meu caso, tá? Quando a gente recebe no Google lá uma notificação de que vai entrevistar alguém, vem todos os dados da pessoa, o currículo que a pessoa submeteu tal, e aí geralmente vem todos os links de redes sociais. As pessoas colocam lá Facebook, Twitter, LinkedIn, geralmente é o mais comum, claro, mas enfim, colocam tudo lá, né? Eu, particularmente, eu sei que várias pessoas fazem o mesmo que eu, a gente não olha muito as redes sociais. Na verdade, eu basicamente não olho. Eu só olho o LinkedIn. Porque assim, eu também até sofro com isso. O Twitter é uma coisa pessoal, sabe? A não ser que você seja um, sei lá, um porta-voz da empresa, uma pessoa de relações públicas da empresa, as minhas opiniões que estão expressas ali naquele Twitter, no meu perfil, são minhas, são opiniões pessoais, são visões minhas, que não necessariamente, pro bem ou pro mal, tá? Como dizem, com a opinião do meu empregador. Então, inclusive você pode ver na descrição desse vídeo, desse episódio de podcast, tem um disclaimer lá. Por quê? Porque essas redes são onde as pessoas, pô, elas estão falando do trabalho, elas estão postando foto, sei lá, da caminhada que fizeram no parque, da cerveja que estão tomando, da comida que estão comendo, sabe? O que que isso é relevante num processo de contratação, né? Depende, às vezes eu entro lá no LinkedIn, que aí sim é uma rede social com um foco em trabalho, para dar uma olhada. O que essa pessoa falou que passou nessa empresa? Que empresa que é? Deixa eu ver que empresa que é essa. Porque você não conhece, a empresa. Aí você clica na empresa, vê o que a empresa faz e tal. Então, assim, quando faz sentido, eu olho muito mais o LinkedIn do que... Na verdade, eu não lembro de ter olhado nesses 6 que eu faço entrevista. Eu não lembro de ter colocado ninguém lá, de ter ido ver o Twitter ou Facebook de ninguém, tá? E também não olho o GitHub. Por quê? Antes eu até olhava o GitHub, sabe? Só que aí, o que eu comecei a perceber? Que tem essas questões, as pessoas às vezes não tem nada lá, ou lá eu uso o GitHub muito mais para fazer clone e fork de outros repositórios, que a pessoa talvez tenha pouco tempo de carreira, né? Tá numa vaga de talvez de de júnior para pleno, alguma coisa assim, e não se sente seguro ainda de comitar, como eu falei lá no primeiro bloco. Então, eu acabava vendo que não adiantava muito. Eu gastava, sei lá, 10, 15 minutos dando uma explorada no GitHub da pessoa e raramente eu encontrava alguma coisa que ia mudar o que eu pensava. Por quê? Porque para mim o que importa é na conversa com a pessoa, né? Porque assim, se você tem o seu GitHub bombado, ele vai te ajudar talvez a ser descoberto, tá? Mas para o entrevistador daquele momento, vai difícil ele falar, a não ser que você queira explicar alguma coisa que você colocou no seu GitHub e você quer dar detalhes da arquitetura daquilo, por exemplo, tá? Mas dificilmente um cara vai com essa entrevista, nem preciso entrevistar você não, viu? Porque eu já vi seu GitHub aí e você tá contratado. Você é foda. Ou o contrário, eu vi seu GitHub, cara, não tem nada. Sabe como que é, né? Não posso fazer entrevista aqui um tempo. Então, tchau, muito obrigado, até a próxima. Ninguém faz isso, tá? Nunca vi isso na parte de software, empresas sérias, pelo menos, fazerem isso. Já vi empresas, por exemplo, pedindo para você submeter um projeto via GitHub. Já vi empresas pedindo para você colocar alguma coisa no seu GitHub. Ou até que nem eu falei, às vezes a gente entra e fala assim, eu vi que no seu GitHub tem um projeto tal, você me conta o que é esse projeto, né? Mas assim, não é um critério de avaliação, tá? Às vezes é um ponto que a pessoa olhou ali, né? Agora, vamos lá para outras empresas que eu tenho conversas, que eu conheço, empresas que eu já passei até por processos seletivos. Eles até perguntam na ficha, mas, por exemplo, eu nunca fui perguntado em nenhuma entrevista minha sobre algum projeto meu do GitHub. Tudo bem, eu tenho poucas coisas de Android, como eu falei, eu uso aquilo lá muito mais como uma forma de desenvolver coisas fora do trabalho e tal. Eu já trabalho o dia inteiro com Android, aí eu falo, à noite eu quero fazer um relógio de xadrez. Então, assim... Então as pessoas não perguntam e eu converso com pessoas, eu até olho, mas assim, eu não ponho aquilo como critério. Então as empresas, acho que elas perguntam muito mais para ter uma visão geral sobre você, tá? Então eles querem saber mais sobre você, querem saber mais sobre o que você faz, o que você gosta de fazer. Então de repente eles colocam lá para você colocar, são dados de cadastrais, vamos falar assim, sabe? Eu acho que muito mais é válido, talvez, se a empresa te pedir, quero que você submeta um código, uma PR, eu já vi isso acontecer, você submeter uma pull request para um projeto deles, consertando uma issue que eles criaram lá, talvez alguma coisa assim, do que eles usarem isso como critério para você, né? E aí, mas se as empresas não olham tanto para o GitHub para definir a contratação, não estou falando que elas não olham, tá? Eles, com certeza, muita gente deve olhar assim o GitHub, mas eu falo de levar isso como um fator de contratação. Aí, duvido que muitas empresas, pela minha experiência, conversando com várias pessoas, poucas empresas usam isso como um fator de contratação, tá? Do que outra coisa. O que muitas empresas usam, e eu já tive até abordagens também por lá, é de usar o GitHub para encontrar pessoas que querem para trabalhar. Então, por exemplo, eu tô precisando de uma pessoa para programar Angular, né? E aí eu quero procurar, além do LinkedIn, quero procurar em outros lugares também, certo? Você pode ir lá, inclusive, usando a API do GitHub, se você quiser, ou você pode fazer pesquisa também. Você põe lá quais foram os últimos commits nessas linguagens ou nisso aqui por pessoas diferentes. Aí vai ter uma lista ali, aí a pessoa, nesse momento, então ela vai talvez entrar no seu GitHub, ela vai olhar e falar assim, olha só, o Neto aqui tem uns códigos bacanas de Android ainda, deixa eu ver o que ele é. Aí vai no te procurar no LinkedIn, vai te procurar em outro lugar, tá? Então, ele pode ser como uma maneira de você se expor, né, de você ser encontrado. Mas eu acho que a gente não pode ter essa noia de querer fazer projetos paralelos, de querer fazer projetos bombados só porque a gente quer ser contratado, sabe? Então, assim, use o GitHub como uma forma de você praticar, uma forma de você estudar, de você pedir code review. Então, peça, você tem um amigo seu, uma pessoa que você confia, né, um mentor, uma mentora, alguém assim, sobe lá um código e pede um code review para essa pessoa, sabe? Falei assim, você podia dar uma opinião sobre o meu código e tal? Porque é uma coisa que a gente, inclusive é bom praticar, porque isso faz muito bem nesse processo de aprendizado, até de contratação. Porque numa entrevista técnica, para que a pessoa te pedir para fazer um código, né? Eu sei que muita gente talvez seja contra isso de codar em entrevista, tá, não sei o quê. Eu vou fazer um episódio só sobre essa parte de code interviews. Eu tenho a opinião de que sim, vale a pena fazer code interviews. Muita gente critica a maneira como que o Google faz, mas eu acredito que funciona. E aí eu vou fazer um episódio explicando por quê. Porque, então, vamos só passar do lado em relação ao GitHub. Você pode ser encontrado para isso, mas as empresas não vão olhar o seu GitHub e definir a contratação por lá. Então, use sim para aprender, para estudar, para compartilhar, para participar de projetos no mundo inteiro, para expandir o seu networking, enfim, para tornar você uma pessoa mais integrada com a comunidade. Pessoal, você ficou mais confuso? Você vai fazer projetos no GitHub? Vai continuar? Você tem projetos no GitHub? Fala aí nos comentários, manda mensagem no Twitter e tal. Me dá um alô do que você acha desse tema. Sabe, como eu disse, mais uma vez, vou fazer, né, um resumão aqui. Tem gente que não pode contribuir porque não tem tempo, tem gente que não pode contribuir porque é proibido pela empresa que trabalha, projeto confidencial. Enfim, a gente tem um monte de coisas aí que a gente tem que respeitar as pessoas. Tem gente que tem vergonha de postar o código, tá querendo criar uma confiança primeiro. E aí a gente, se você tá vendo isso, ouvindo isso, você é um entrevistador, uma entrevistadora, tenha mais empatia na hora de entrevistar. Entender que talvez a pessoa não tenha o GitHub, porque não quer, porque não sabe, porque tá começando, porque é confidencial. Tá, tudo isso que eu já falei nos blogs anteriores. E se você quer contribuir, contribua sim, vai lá nos projetos open source ou nas bibliotecas, ou comece o seu. Eu acho que vale a pena sim você ter coisas lá. Eu não acho que você tem que ficar escravo desse negócio de mostrar pro mundo que você é um programador, programadora foda. Bom, acho que isso aí, a gente não tem necessidade de fazer isso, a gente tem ferramentas hoje muito melhores para avaliar a capacidade das pessoas. Beleza? E como sempre, dá o like. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você está ouvindo isso por podcast, vai lá na plataforma preferida sua e pode assinar, Spotify, Deezer, Pocket Cast, Apple, Google, enfim, vai lá. Isso ajuda bastante o canal e o podcast a ter uma relevância e chegar em mais pessoas. E se você gostou, não dá só o like lá no Twitter, no lugar não, compartilha isso, manda aqui pro seu grupo de trabalho, manda lá no seu Slack, manda no sua lista de e-mail que ainda o pessoal usa, pra esse vídeo chegar em mais gente, pra esse episódio chegar em mais gente. Beleza? Obrigado e até o próximo episódio.